Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã, já novamente nessa sexta-feira, trazendo o resumo das principais informações para você que nos acompanha diariamente. Obrigado a todos que já estavam aguardando aqui, porque quando a gente entra no ar já tem muita gente aqui esperando para acompanhar o programa. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para mais um resumo. Vamos lá, Jalber.
Pois é, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, gente, sextou, já estamos chegando aí com as principais informações do dia. Olha, o governador Carlos Brandão e o ministro dos Transportes, o Renan Filho, definem parceria para a requalificação da MA-014.
E o governo busca soluções também para conter o avanço das voçorocas, principalmente na região, na cidade de Buriticupu.
Imposto zerado para importação de alimentos começa a valer a partir de hoje.
Vamos trazer alguns detalhes para você. A Corte Interamericana condena o Brasil pela violação de direitos humanos contra quilombolas no Maranhão.
E um homem foi flagrado incendiando carros na capital maranhense.
E um outro foi carregando o portão do Cookies da Lili. Nós vamos trazer essas informações. É hilário, é trágico, mas é cômico também.
É, hoje também teremos entrevista com o psicanalista Dr. Lisboa.
Vamos trazer o repórter Carlos Roger com as últimas informações policiais e o repórter Jonas Mendes, que está acompanhando a programação voltada aí para a campanha da fraternidade.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres direto da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta sexta-feira. Hoje já são 14 de março de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Valendo a sua participação a partir de agora, tem os nossos canais, você pode visitar aí o nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. No centraldenoticiasbrasil.com também tem a janelinha lá, você pode clicar no ao vivo. Nós estamos ao vivo, agora, ao vivo, aqui na sua rádio, ao vivo aqui na sua televisão, ao vivo no canal Central de Notícias Brasil. É, eu estava falando que no portal você clica lá, tem um botãozinho vermelho lá que fica ao vivo. Você clica, você pode acompanhar no próprio portal Central de Notícias e aí você pode também já verificar as outras informações devidamente atualizadas. E é muita gente trabalhando, é muita gente buscando informações com muita seriedade, né? Conferindo cada detalhe, apurando os fatos para a gente trazer as informações que você merece receber, né? Compromisso nosso com a imparcialidade, mostrar sempre os dois lados, mostrar sempre a notícia, o fato como ele é, como ele acontece. É isso que nós, é o nosso compromisso aqui. Nós vamos começar trazendo esse assunto que continua repercutindo muito nas redes sociais, continua repercutindo nos veículos de comunicação, mas a gente busca sempre trazer a informação direto da fonte. Vamos lá, saber o que está sendo feito, avisar para a população o que precisa fazer. E aí o governador Carlos Brandão foi a Brasília, se reuniu com o ministro dos Transportes, o Renan Filho, né, com essa disposição aí de dialogar para sanar os problemas enfrentados pela população, especialmente da Baixada Maranhense. Melhorias na BR, na MA-014, que liga o município de Bom Jardim a Santa Inês. Esse encontro ocorreu ontem, lá em Brasília, no Ministério dos Transportes, e foi formalizada uma parceria para ainda este mês, beneficiando a região da Baixada Maranhense. Vamos ouvir o próprio governador sobre esse assunto.
Nós acabamos de participar de uma importante reunião com o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, onde alinhamos uma grande parceria do governo federal com o governo do estado para requalificar a MA-014. Com isso, a gente vai botar equipamentos, certo? Do estado e também do governo federal. Não tenho dúvida que com essa ação nós vamos melhorar a toda a requalificação da MA-014, dando uma melhor mobilidade para a Baixada. Isso vai acontecer no dia 26 de março. Nós vamos assinar essa parceria para que a gente possa tomar medidas mais rápidas e dar uma solução mais emergencial para todo o povo da Baixada.
É outra medida para a melhoria do trânsito na região da Baixada Maranhense é a liberação da BR-316 para passagem de veículos leves. Foi anunciada pelo próprio ministro Renan Filho.
E ainda na capital federal, o governador Carlos Brandão teve uma audiência com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional do Brasil, que é o Valdez Góes. O objetivo da reunião foi encontrar soluções para conter o avanço das enormes voçorocas que crescem e também destroem os entornos da cidade Buriticupu, município localizado no oeste maranhense. Vamos acompanhar o que diz o ministro Valdez Góes.
Eu quero me dirigir à população de Buriticupu, primeiro manifestar nossa solidariedade com essa recorrente situação de desastre de Vossoroca e informar que hoje nós tivemos uma reunião aqui bastante produtiva, liderada aqui pelo governador Brandão, o governo federal do presidente Lula aqui representado por mim, pela nossa equipe da Defesa Civil, deputado Marreca, do estado do Maranhão, prefeito de Buriticupu, deputado estadual Edna, para tratar da estratégia, né, que deve ser resultado da união das três esferas aqui, governo federal, estadual e municipal, de solução do problema da Vossoroca em Buriticupu. Nós já temos planos aprovados, né, medidas sendo adotadas, construção de casas populares, ajuda humanitária, feita pelo governador, pelo governo federal, pela prefeitura, mas é preciso que a gente atue na questão estrutural, né, que a gente atue na raiz do problema. E a decisão que nós tomamos aqui é que a gente procure a Universidade do Estado, que tem experiência em estudos hidrológicos, geológicos, enfim, necessários para estabelecer um bom diagnóstico e um bom termos de referência para contratualização de uma empresa que possa apresentar um bom projeto de solução dos problemas, das quatro vossorocas mais desafiadoras que já existem em Buriticupu. Então isso ficou alinhado, as questões não estão sendo discutidas a recursos, nós temos recursos já disponíveis para fazer obra, mas não adianta fazer obra sem um bom diagnóstico, sem um bom termo de referência, sem uma boa contratualização e bons projetos.
O Valdez Góes falando, e é necessário ter um planejamento acima de tudo. Mas vamos ouvir.
Essa é a forma responsável, essa é a forma correta, né, de se buscar solução para os problemas. Não é com brincadeirinhas, não é com algazarra, não é com, muitas vezes, de forma até deselegante, né, que se busca solução para os problemas. É isso, estudar o problema, na fonte, buscar as soluções e implementar com quem realmente entende do assunto.
Também esteve presente, Huberto, nessa reunião, o prefeito lá da cidade que sofre com esses problemas, que é o João Carlos, prefeito de Buriticupu. Vamos acompanhar um trecho da entrevista do prefeito.
Ministro Valdez, governador Brandão, trazer aqui novamente o agradecimento da população de Buriticupu, que tanto sofre. Sabemos sim que não é um resultado a médio e curto prazo, é sim a médio e longo prazo. Mas sem essa resposta, essa união dos entes federativos que a população de Buriticupu tanto anseia, e hoje está aqui governo do estado, governo federal, governo municipal, juntos em prol da população de Buriticupu, para apresentar soluções a curto prazo, sim, mas soluções definitivas, tá certo? Que vai trazer melhoria na qualidade de vida, restabelecer o sonho e a tranquilidade dos munícipes, e eu quero aqui só trazer o agradecimento, meu nome, agradecer ao deputado Marreca Filho, que sempre esteve com a gente, junto, ombreado, a presença efetiva da deputada Edna, da Câmara de Vereadores aqui, representado pela vereadora Vanusa, presidenta da Câmara, e também não deixar de agradecer aqui, na ausência dele, o ministro Fufuca, que também é um entusiasta desse projeto, tem trabalhado junto com a gente também. Então, eu acredito sim que a partir desse momento, Buriticupu vai viver um novo momento, trazendo tranquilidade, tranquilidade à sua população. Muito
isso, prefeito João Carlos, acompanhado, foi convidado aí pelo governador Carlos Brandão para ir juntos para discutir com o ministro Valdez Góes a solução para aquele problema que ameaça a cidade. Nós temos o Brasil inteiro, acho que o mundo inteiro tem acompanhado a catástrofe que vive a cidade de Buriticupu com pessoas, aquela vossoroca engolindo as casas, né? Invadindo a cidade, até crianças, idosos caindo lá, oferecendo sendo sério risco para a população.
Agora é importante também, Humberto, que esse problema seja selecionado e depois a Secretaria de Meio Ambiente lá daquele município possa fazer um plano de contingência, porque sabemos que a vossoroca é um fenômeno que acontece, claro, devido a fenômenos naturais, mas é preciso também ter um plano de contingenciamento. O que seria isso? Plantar árvore naquele local para que o solo não possa ser desprotegido. Então, o governo federal, juntamente aí com o governo do estado, estão fazendo a sua parte, mas é necessário que a prefeitura também tenha esse plano de contingenciamento para que esse problema não volte a novamente atingir a população daqui a alguns anos.
Nós vamos chamar o repórter Carlos Roger, que tem muitas outras informações, algumas trágicas e cômicas. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Vocês querem começar pela trágica ou vocês querem começar pela cômica?
Você escolhe, o roteiro é seu.
Vamos começar com as trágicas primeiro, para a gente terminar sorrindo. Vamos fazer assim então. Olha, Humberto Fernandes e Jalber Pereira, a gente traz aqui algumas informações sobre, primeiramente, a chuva que caiu na região metropolitana de São Luís durante toda a tarde, noite de ontem. Começou no finzinho da tarde, no finalzinho da tarde.
Pois é.
Aí, galera, agora aqui, ó, na Rede França. Por aqui, com o YouTube caiu, foi tudo, mano.
E da avenida aqui, funcionou só uma faixa agora,
ó. Turu, região do Turu.
Liga só de uma vez. Esse muro aí ele não aguentou a forte chuva, não aguentou a enxurrada e veio abaixo. E quando ele desceu, a água desceu junto, porque a imagem foi feita minutos depois.
Fazer o registro aí, trazer o registro aí, dona Gisele Cristina, que passou por lá nessa hora de muita chuva, com dificuldades para trafegar pelas principais avenidas de São Luís, e fez o registro da queda desse muro aí na região do Turu, ali na São Luís, Rede
Franca. Isso. Doutora Gisele Cristina aí cedeu aí as imagens com muita perfeição, olha, mostrando o tamanho do prejuízo aí, o problema ocasionado. Esse problema, inclusive, está seguindo agora pela manhã, porque nesse momento pessoas estão tendo que utilizar essa calçada para se deslocar aí para suas atividades e tem que ocupar a rua. Tem que seguir para a avenida para poder continuar o caminho e aí elas ficam ali disputando o espaço com os carros, para você ver aí até que ponto que chega uma situação como essa. Nós temos também imagens ali da região da Forquilha, ali nas proximidades ali do supermercado Mateus, ali que dá acesso ali à MA-201. Nós temos também essa imagem aí, a fila de motoqueiros, é uma foto, a fila de motoqueiros que se juntou por lá. Teve um acidente com um motociclista lá no bairro do Coroadinho, e o SAMU teve muita dificuldade para entrar no bairro por conta, essa aí é na Forquilha, essa imagem aí é da Forquilha. Esse motociclista lá não deu tempo da gente fornecer para o nosso diretor de TV a imagem. O motoqueiro sofreu um acidente no Coroadinho e o SAMU quase que não consegue chegar até o local do acidente por conta por conta da chuva que caía e o alagamento lá na região. Tivemos pontos de alagamento na São Luís de França, tivemos pontos de alagamento na Africanos, na Avenida Guajajaras, pontos de alagamento em bairros como Cidade Operária, Janaína, Vila Vicente Fialho, bairro do São Francisco e algumas localidades da área Itaquibacanga. Tudo por conta da chuva. E olha, a gente optou por mostrar esse cenário aqui. Nós estamos na redação da Central de Notícias Brasil e aqui no Departamento de Jornalismo nós temos essa imagem aí privilegiada do céu, onde a gente mostra como é que está a situação do céu nesse momento na capital maranhense. Olha, saindo agora dessa questão das chuvas, ontem uma notícia circulou em muitas redes sociais, chamou a atenção da imprensa e da polícia. Um homem lá na região do bairro do Renascença, ali na Avenida dos Holandeses, esse cidadão,
Atrapalhando seu roteiro, pode trazer.
Não, a ponta da areia é aquele caso do carregador de portão,
isso, exatamente.
Aguarda só um pouquinho. Esse outro caso foi ali na região, já chegando perto do Renascença, onde a Holandeses emenda ali com a Avenida Coronel Colares Moreira. O homem, olha aí, ó, olha a situação, Humberto, Jalber. Cidadão com uma garrafa de álcool, de gasolina, de produto inflamável. Jogou o combustível aí no carro e tocou fogo. Tocou fogo e saiu numa boa. Saiu numa boa andando. Ele pensava que não tinha câmera lá na região. Esse carro é um veículo importado. Um veículo é o BMW. E esse veículo aí pegou fogo. Parte daí da frente desse veículo ficou completamente destruída por conta desse incendiário. E aí a polícia começou a procurar por ele, foi seguindo aí as imagens. Olha o prejuízo aí do veículo aí, ó. E aí a polícia começou a seguir as imagens por onde esse cidadão passou e à tarde ele foi preso. Isso aí foi pela manhã. E à tarde ele foi preso e foi conduzido, está lá na delegacia do bairro do Vinhais. Passou a noite toda se explicando aí para os delegados e agentes por que foi que ele tocou fogo desses veículos todos aí, viu, Beto Fernandes? Uma coisa impressionante, né? Em plena luz do dia, o cidadão resolve tocar fogo nos carros. Já está preso. A polícia ainda não informou o nome dele, não, pra gente. Olha, agora nós vamos para a parte cômica. Seria cômico se não fosse trágico. Uma senhora bastante conhecida das redes sociais, ali do Brownie Lili, se não me engano é isso, né?
É Cookies da Lili. A dona Olívia, principal responsável lá pelo Cookies da Lili, muito famoso em São Luís.
Muito delicioso.
Ela produz bolo ali para toda aquela região, aliás, para São Luís inteira, né?
Para São Luís inteira.
Dá uma visitinha, você vai conhecer lá o Cookies da Lili.
Não, e nas melhores lanchonetes, nas melhores lojas de conveniência de São Luís, você encontra o Cookies da Lili, já é bastante conhecido. Aí o que acontece? A dona Olívia, ela foi surpreendida quando ela ligou. Ela saiu de dentro lá da empresa e quando ela olha, cadê o portão? Tudo aberto. E aí ela foi buscar na câmera de vídeo monitoramento, ela pensou até que tinha sido algum funcionário que tinha tirado o portão para limpar, para fazer uma manutenção.
Vamos ouvir dona Olívia.
Pois é, vamos ver.
Como é levar as coisas dos outros, gente? Pelo amor de Deus, como você sai carregando assim?
Eu queria mais o áudio da dona Lili, porque acho que colocaram só o finalzinho, né? Vamos botar mais.
Coloca novamente.
Pra gente entender novamente direitinho a história.
Comprei esse chocolate com planejamento de Páscoa, contudo, janeiro e fevereiro daqueles. Aí, ó, tem que lidar com um cidadão desse e resolve achar que o portão da nossa fábrica, da lixeira da nossa fábrica, é dele. Amigo, ele pode ter parecido com o seu, mas é nosso, devolva.
Olha um filho de uma mãe desse, rapaz, cara de pau. Olha, o apelo que dona Olívia tá fazendo. Pelo amor de Deus, devolva o portão, custou caro. Tem que fazer muitos bolos para vender, né, para poder comprar um portão, colocar. Aí o cidadão simplesmente chega, arranca o portão e sai com o portão nas costas.
É.
Isso em área nobre de São Luís.
E na maior tranquilidade. Né? Na maior tranquilidade, na maior tranquilidade. Olha, Humberto, é importante lembrar...
Atenção, polícia, ajuda a localizar esse marginal aí, né, para devolver o portão da dona Olívia, né? Preciso voltar.
Olha,
lá,
esse aí tá fácil. Olívia. Esse aí tá fácil, porque atenção, pessoal aí do 5º Distrito, aí da região aí do São Francisco, atenção, pessoal aí do Batalhão de Polícia aí, se não me engano, 32º, que faz a policiamento dessa área. Esse aí tá fácil, Humberto Fernandes. Por quê? Porque essa região aí onde está a empresa Cook da Lili, tem muitas câmeras. Essa região é onde tem mais câmera em São Luís. Então é só seguir o rastro. É só seguir o rastro dele. Eu creio que a polícia vai apresentar esse portão e esse cidadão logo, logo. E é importante lembrar, atenção receptador. Atenção você que gosta de comprar produto roubado. Não compre esse portão de Dona Olívia, porque o BO vai cair para o teu lado.
Pois é, olha, ainda pode ser ainda preso como receptador.
E o Código Penal Brasileiro, ele tem uma punição muito mais rigorosa para o receptador do que para o ladrão, se você não sabe.
Vamos ao intervalo depois dessa.
Estamos apresentando Central Manhã.